Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Tá ou não tá? Ó, tá vendo? Amém. Eu pedi, eu falei para o Ender, né, que não é que o louvor estava ruim, não, muito pelo contrário, estava bom, mas eu queria exatamente aproveitar o Espírito, quero que vocês prestem atenção em mim. Eu queria aproveitar o espírito da palavra que estava no louvor, né? Aproveitar o espírito da palavra que estava no louvor. Cale-se diante dele a terra, né? Cale-se diante os reis, os povos, os governadores, o mundo, presta atenção no que eu estou falando. Vai te ajudar. Eu acho que vai te ajudar. Aliás, não, tenho certeza. Então, a igreja vai ser, com certeza, tem que ser, o povo de Deus tem que ser, não tem outro jeito, o povo de Deus tem que ser a referência de Deus na terra. O povo de Deus tem que ser aquilo que Deus vai poder usar na terra, é a igreja. Cale-se diante dele todo o joelho se dobrará, toda língua confessará, mas tudo isso vai se dobrar diante, presta atenção no que eu estou falando, é sério, tudo isso vai acontecer diante da igreja. É diante da igreja. Por isso que a gente sabe que não serão muitos. Serão poucos. Né? É o resto. É o resto. São como nos dias de Noé, né? Pouquíssimas pessoas, etc. Então. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo. Se nós chegássemos lá na greve dos caminhoneiros e dissesse para eles assim: por que vocês não fazem do jeito que Jesus ensinou? Né? Chegasse lá nos líderes das greves e dissesse: por que vocês não fazem do jeito que Jesus ensinou? Se vocês fizessem, ia dar certo. Né? Se nós chegássemos lá nos ministros do governo que reúnem para resolver os problemas, nós chegássemos lá e tivéssemos autoridade para dizer para eles: por que vocês não fazem do jeito que Jesus ensinou? Se vocês fizessem do jeito que Jesus ensinou, ia dar certo. Ia resolver o problema. Né? Então, todos os problemas que o mundo enfrenta, E o nosso em particular. Todos os problemas que o mundo enfrenta, e o nosso em particular. A pergunta é a mesma, e a resposta todo mundo já sabe. Por que não faz Por que que a gente não faz do jeito que Jesus ensina? Então, a solução é Cristo. A solução é Cristo. Agora, se a igreja não acreditar, quem que vai acreditar? Então, por que que a igreja vai ser o lugar? Por que que a igreja vai ser a referência? Porque a igreja são aqueles que creram. Creram que a solução está em Cristo. Creram que a paz está em Cristo, que a alegria está em Cristo, né, que a saúde está em Cristo, tudo está em Cristo. Quem que vai acreditar? A igreja. Se não for a igreja, quem que vai ser? Né? A referência vai ser a igreja. Nós não vamos falar sobre isso que eu estou falando agora, não. Mas depois a gente vai falar. Nós vamos falar ainda. Eu vou mostrar também que o que eu falo, tudo que eu falar, vai encaixar nisso aí. No que nós estamos dizendo. Amém? Então, se você vê, se a igreja abaixar a cabeça, se a igreja, quem que vai representar Deus na terra? Quem que vai ser a referência na terra? Quem? Se a igreja não fizer isso. Mas eu tenho certeza que vai ter uma igreja. Vai ter umas pessoas, e eu estou no meio. Vocês têm que me aproveitar. Amém? E eu não quero ficar de fora. Então vocês precisam crer no que eu creio. Amém? Porque eu creio no que Jesus creu. Quando eu falo porque eu acredito. Então, eu posso não fazer, posso não ser aquela Brastemp, mas eu acredito no que Jesus falou. Eu falo para o Alisson, eu falo para a Suzana, eu falo para os meninos, eu falo para a minha casa, eu falo para todo mundo que conversa comigo. Por que que as pessoas procuravam Jesus? Por quê? Responde para mim. Por que que as pessoas procuravam Jesus? Hã? Porque onde iremos nós se só o Senhor tem palavras que ajudam a gente? Por que que as pessoas me procuram? Qualquer pessoa que me procurar, eu duvido se ela sai oprimida. Ela não sai oprimida. Pelo menos, por enquanto, não está saindo, não. A pessoa me procura, ela não sai oprimida. Eu ajudo ela. Mas não teria que ser só eu, não terá que ser só eu. Tem que ser a igreja. Todas as pessoas que procurarem a igreja têm que encontrar na igreja palavras de vida. Então, se o seu filho procurar você, se a sua mãe procurar você, se o seu pai procurar você, se um estrangeiro procurar você, nós temos que ter. Amém? Onde iremos nós? Então, quem que as pessoas vão procurar? Quem que o mundo vai procurar? A igreja, o corpo de Cristo vai procurar. Por quê? Porque dali vai sair as palavras de vida. Amém? Onde iremos nós? Aonde iremos nós? A casa do Senhor. Vamos nós à casa do Senhor. Porque Ele vai falar conosco. É de lá que sai. Amém? Não é outro lugar. Você pode procurar outro lugar que não vai. Então, se os caminhoneiros fizessem do jeito que Jesus ensinou, se os ministros fizessem do jeito que Jesus ensinou, se o governo conseguisse, pudesse fazer do jeito que Jesus ensinou, vocês concordam? O único lugar que realmente vai existir a paz é com a igreja, é com o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus foi o povo que acreditou em Cristo e resolveu fazer do jeito que Jesus ensinou. Amém? Ou se esforça. Porque basta, gente, basta você acreditar. Uma hora você vai fazer. Basta você crer. Uma hora você vai fazer. Senhor, eu creio. Né? Senhor, onde iremos nós se só o Senhor realmente tem aquilo que nós acreditamos? Então, eu creio. E uma hora você vai fazer. Amém? E ainda então, nós estamos falando ainda sobre a fé de Cristo. Nós estamos ainda falando sobre a fé de Cristo. Nós ainda estamos falando sobre a fé. Não é bem a fé de Cristo. Nós ainda estamos falando sobre a fé. Porque se nós tivéssemos parássemos de falar sobre a fé, eu converso com muitas pessoas às vezes, e ainda a gente percebe que a pessoa ainda não entende direito o que significa. Amém? Mas nós ainda então vamos continuar falando sobre a fé. A fé. A fé de Cristo, a fé que vence o mundo, a fé da igreja. Por que que a igreja tem essa fé? Por causa dele. Né? Por que que a gente tem essa fé? Por causa dele. A gente acredita nele. Né? Vamos ler, vamos abrir a nossa Bíblia aí em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Só o Senhor tem palavras de vida. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Vamos ler. Efésios 4, 1.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Amém. Então, olha aqui. Por aí você já tem uma coisa. Por aqui você já tem um negócio. Olha aqui. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Paulo falando isso. O que que Paulo estava ensinando aqui? Do jeito que ele aprendeu com quem? A pessoa ensina é do jeito que ela sabe. A pessoa ensina é do jeito que ela sabe. Ela aprendeu com Jesus. Então ela vai ensinar do jeito que Jesus ensinou. Então ela fala aqui: rogo-vos, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Deus nos chamou. Essa vocação, esse chamado, Deus chamou a igreja. Que andeis com, está falando aqui, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito. Presta atenção, ó. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe por que, que duas pessoas brigam? Hã? Porque os espíritos são diferentes. Duas pessoas, pode ser pai e mãe, pode ser filho e... Duas pessoas discutem, brigam, qualquer coisa, é porque os espíritos, naquele momento, são diferentes. Ou seja, o espírito que está num pensa de um jeito, o espírito que está no outro pensa do outro. Pode ser qualquer tipo de espírito. Qualquer tipo, não precisa ser Satanás especificamente, Satanás e o Espírito Santo, não. Qualquer divergência que houver entre duas pessoas são consequência, ou é consequência, da presença ali de dois espíritos diferentes. Amém? Eu penso assim, o outro pensa assim. Eu acho assim, o outro acha assim. Andarão dois juntos? Se não tem acordo? Então, a razão da dificuldade, a razão dos problemas é a divergência entre as pessoas. E essa divergência é espiritual, ela é fruto da presença ali de dois espíritos. Aí ele fala assim, quando os espíritos são iguais, amém? Existe a paz, não tem a guerra. Amém? Quando os espíritos são iguais. Não interessa se é branco ou se é preto. Os espíritos são iguais. Amém? Jesus falou para os discípulos lá, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. O mundo não te odeia porque você está junto com ele. Como é que vai ter briga? Né? Quando é que briga lá um caminhoneiro, briga com o outro e tem problema lá? Entre os próprios caminhoneiros tem problema. É quando um discorda do outro. Né? Um discorda do outro, entre eles mesmos não há unidade. Entre eles mesmos não há unidade. Há discordância, há contenda, entre eles. Se há esse tipo de coisa, é porque existe dois tipos de espírito. A fé de um é de um jeito, a fé de outro é de outro jeito. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então ele fala aqui, que o povo de Deus, Jesus fala assim, examina o espírito. Por que vamos dizer assim, não discorda daquele outro, tem dificuldade para conviver com aquele outro, é porque o pensamento é diferente. Procura, então, estar em paz. Não tem coisa melhor do que a gente viver em paz. Porque se eu ando bem, se eu estiver bem com Deus, mesmo que eu esteja cercado de inimigos, se eu estiver com Deus, eu estou em paz. Porque eu estou em paz com aquele que está comigo. Eu não posso ficar brigando com aquele que está comigo. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança. Tudo é um, tudo é um. É uma só fé, é um só Deus, é um só Espírito, é uma só esperança. Amém? É uma só igreja, é um só povo. A razão, vou repetir, a razão da dificuldade é o partido, é a divisão. é a discordância, é quando você não está de acordo, às vezes até com a própria vida. Você não se conforma. Amém? Você não se conforma. Então, por exemplo, se eu não concordo com Deus, eu vou viver mal. Com Deus, eu vou viver mal com Deus. Porque eu não conformo, me conformo com Deus. Mas eu quero Deus, mas eu não me conformo com Deus. Mas eu quero Deus, mas eu não concordo com Deus. Mas se a pessoa, então, vai ficar difícil a nossa convivência. Eu quero Deus, mas não vai ficar difícil eu andar com Deus? Então ele fala aqui, procura entender, você foi chamado para andar com Deus, você foi chamado para poder viver com Deus. Concorda com Deus e vai existir na sua vida o quê? Paz. Concorda com Deus e vai acabar a guerra. A guerra. Amém? Amém, gente?
Amém.
Amém. Continua lendo, por favor, filho.
Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Então, tem uma só fé? Quem que tem uma só fé? Aqui está falando, existe muitas, cada pessoa tem uma fé. Mas aqui está falando a fé da igreja. Há uma só fé. A igreja precisa ter uma só fé. Amém? Dá para entender, Adriano, isso? Então, me explica por quê. Dá lá o microfone para o Adriano explicar. Por que que a igreja tem que ter uma só fé? É fácil, né? Muito fácil. Por que que a igreja precisa ter uma só fé?
Amém. Uai, primeiro, a igreja vai conseguir, se ela crer na mesma coisa, na mesma pessoa, que é em Jesus Cristo, com o qual nós estamos buscando.
É. Porque
se ela,
se
ela não tiver a mesma fé, cada um vai estar buscando uma coisa, vai estar crendo uma coisa, vai ter divisão, vai ter partido,
isso,
vai
isso.
Ter guerra.
Pronto.
Não vai haver unidade.
Pronto. Não precisa de ir longe. Por que que a igreja tem que ter uma só fé? Uai, como é que nós vamos viver juntos? Como é que nós vamos reunir juntos? Vai ficar difícil a nossa vida se nós não tivermos a mesma fé. Então Deus vai nos reunir, ele vai, a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, olha aqui. Então, ó, o corpo de Cristo, a igreja, ele vai reunir, Deus vai reunir na terra todos aqueles que têm a mesma fé dele. Não tem dificuldade para entender isso. Amém? O esforço que nós temos que fazer, se nós quisermos fazer parte da igreja, do corpo, a igreja não é só nós aqui não. Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo que creu em Jesus tem a mesma fé. Então, tem jeito de ter duas? Não, é uma só fé. Não pode ter duas, não pode aqui dentro desse corpo ter uma pessoa que pensa diferente. É um corpo estranho. Aí um corpo estranho, ele vai sair. Tem que ser uma só fé. Uma só cabeça. Um só corpo. Tudo é um. Né? Um Deus. Porque se tem uma fé, se tem uma cabeça, se tem um corpo, todo mundo, se tiver um Deus aqui, é de todos. Pai. Tem que ser um pai só. Então, o pai de Jesus é o nosso pai. O Deus de Jesus é o nosso Deus. Então, você pensa assim, quando você for pedir alguma coisa para Deus, você lembra que o seu Deus é aquele Deus que abriu o mar, entendeu? Aquele Deus que conversou lá com Abraão, aquele Deus que mandou o morto levantar, é aquele Deus que curou o enfermo, aquele Deus de Josué, é esse Deus que é o seu Deus, não é pouca coisa não, esse é o seu Deus. Por quê? Que Jesus Cristo acreditou nesse Deus. Jesus foi a primeira pessoa que realmente acreditou nesse Deus. Então, a igreja, ela é constituída pelo povo que acredita em Jesus. Agora, você experimenta, não funciona, né? Quando alguém que tem a fé em Jesus fala com você, ele transmite para você o Espírito Santo. E você recebendo o Espírito Santo, o que que você recebe imediatamente? A paz. O Deus. Pode ser que ali na esquina você joga fora. Pode ser que ali na esquina você não queira mais. Mas você recebeu. Amém? Então Jesus fala assim, quem de mim se alimenta? Se você comeu aqui, você recebeu, alimentou. Pode ser que amanhã você tenha que comer novamente. Amém? Então, quando eu leio um salmo, aquele salmo não está falando com outra pessoa, está falando comigo. Quando eu leio um salmo, quando eu vejo uma palavra lá, aquela palavra é para mim, ela é para mim. Eu recebo como, quando me corrige, eu recebo a correção. Quando me chama atenção, eu também recebo a correção. Aceito e com muito prazer, graças a Deus, que volta e meia eu estou sendo corrigido. Mas quando também vem para me exaltar, eu fico feliz. Quando vem para dizer, por acaso eu não sou o teu Deus? Por acaso o Espírito não está sobre você? A tua porta? Amém? Este Deus, para que o mundo creia, para que o mundo... Ele precisa primeiro ser muito bem recebido pela... Mais alto? Ele primeiro precisa ser muito bem compreendido pela igreja. Então, se você pegar, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, 12, se não me engano. Depois a gente volta aqui. Rapidão lá. As escrituras é para isso, é para falar com a gente. 1 Timóteo. Um 12, se não me engano. Humildade é para mim. Eu sei em quem tenho crido. É primeira ou segunda? Ah, é segunda. 2 Timóteo 1, 12. 2 Timóteo 1:12. Ó. Versículo 11, 1 Timóteo 1, versículo 11. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa Jesus mandou Paulo pregar o quê? Jesus mandou Paulo pregar o quê, Ildeone? Jesus mandou Paulo pregar o quê? Hã? Isso, o que ele acreditava, o que Jesus acreditou. E por cuja causa, por essa causa, ele não pregava outra coisa a não ser o que Jesus mandou. E ele procurava fazer da melhor forma possível. Por cuja causa padeço também isto. Então, quem quiser ensinar o evangelho na terra, vai ser fácil. Vai lá ensinar o evangelho para os caminhoneiros agora. Vê se você não leva um cacete lá. Vai lá e fica de caminhão em caminhão e falando, gente, vamos fazer do jeito que Jesus mandou. Vamos perdoar, entendeu? Então, olha, vamos ter paciência. Vamos parar com nós, estamos prejudicando muita gente. Não se paga o mal com o mal. Nós vamos sair com uma quente, outra fervendo. Nós não vamos ser bem recebidos. Vai lá no governo. É, né? Da reunião lá em casa, não. Pois é. Então, vocês concordam? Até aqui mesmo para ensinar o evangelho, é uma luta. É uma luta, por que que é uma luta? É porque os caminhoneiros, eles não querem fazer desse jeito. Eu falo, não, nós não vamos fazer desse jeito, não. Nós não vamos aceitar isso. Então Paulo falou, olha, por cuja causa eu padeço. A igreja, se ela quiser, a igreja, nós, se nós quisermos, vocês querem ser cristãos? Vocês querem? A Marcela já pensou, será, Marcela? Será que nós vamos ser capazes? Será que nós temos coragem de ser cristãos? Por cuja causa padeço. Agora vocês estão entendendo por que que você sofre. Você sofre por causa disso. É porque ninguém vai querer fazer do jeito que Jesus ensinou. Ninguém vai querer. Então, tem que ser um trabalho amoroso, muita paciência, com muito amor, com muito carinho, com muito jeito, tendo muita misericórdia, porque se Jesus chegasse aqui, metendo os pés pela mão, se ele chegasse aqui, se ele não tivesse muita misericórdia. Ou seja, se Deus não tivesse misericórdia, realmente ninguém ia se salvar. Porque a princípio, ninguém vai querer fazer do jeito que Jesus ensinou, gente. Estão entendendo? Todo mundo, a princípio. Você quer, Iraci, fazer do jeito que Jesus ensinou? Você quer, chefe, fazer do jeito que Jesus ensinou? Não quer nada, chefe. É? Chega na hora, não vai fazer, Suzana. Então, quem quiser vai ter que se esforçar muito. Quem quiser vai ter que se esforçar muito. para poder... Porque é uma coisa louca, é um negócio doido. Ou não é? Me ajuda aí, ué. Fala qualquer coisa. Mas a salvação do mundo vai ser a igreja. Mas a salvação do mundo vai ser todos. Se alguém quiser alguma coisa, vai ter que nos procurar. Amém, gente? Pode procurar você? Você vai procurar você, você manda para mim, aí não resolve. Se procurar você e você mandar para mim, não resolve. Todos nós vamos ter que ter a mesma coisa. Todos nós vamos ter que ser capaz. Amém? Agora, vai, se procura você, não resolve. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês concordam comigo? A diferença que é, isso que nós estamos pregando, é uma coisa fantástica. A religião, você senta, não tem nada a ver com nada, você vai embora, não tem... Não, a igreja não, eu estou falando... do corpo de Cristo, a salvação do mundo. É você. E quando as pessoas te procurar, amém? Onde iremos nós? Onde, se tiver uma pessoa precisando, aonde que Deus vai mandar essa pessoa? Vai procurar a casa de Deus, vai procurar a igreja. E ele vai lá, vai na casa do como é que chama lá, no Novo, chama em Atos dos Apóstolos, ele falou, procura Pedro. Outra hora ele falou, procura Cornélio. Cornélio procurar, né? Procura, vai lá, porque ele vai falar para você o que você precisa fazer. Uhum. Amém? Concorda, Aras? Quantas pessoas, às vezes você nem percebe, Deus mandou alguém falar com você durante a semana. Deus mandou alguém falar com você durante a semana. Como foi que você recebeu essa pessoa? Como foi que você tratou essa pessoa? Eu pergunto, a quem Deus vai mandar? Aonde? Vai mandar lá na igreja católica? Eu acho que não. Vai mandar lá na igreja fulana, na igreja bertana? Não. Ele vai mandar naquela lá, ó. Ali. Eu não sei se nós fazemos parte dela, mas ele vai mandar ali. Amém? Ele vai mandar num lugar onde as pessoas... Tem a fé dele. Amém? Tem a fé dele. Onde as pessoas vão falar o que ele falou. As pessoas vão falar. As palavras são as mesmas. As pessoas vão falar o que ele falou. Amém? Então, Timóteo, aí Jesus ensinou para Paulo, Paulo ensinou para Timóteo, Timóteo saiu ensinando a mesma coisa. Então, veja bem, por cuja causa, versículo 12, Nata?
Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido.
Aí, ó, eu sei. Você sabe em quem você tem crido? Ele sabia. Estou certo de que é poderoso para guardar a minha fé. Amém? Eu falo, olha, eu sinto muito desapontar você, sinto muito não te agradar, mas Eu não posso falar uma coisa que eu não creio. Eu não posso falar para você uma coisa que eu não acredito. Eu só posso falar aquilo que realmente eu acredito. Amém? Versículo 13, olha para você ver. Conserva. Conserva. Versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo. Conserva o modelo. Versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Voltando lá em Efésios capítulo 4. Versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos, cheguemos à unidade da fé. E ao conhecimento. O que é fé? Fé é conhecimento. Fé é mente, fé é inteligência, fé é cabeça. É cabeça. Quando o sujeito não tem cabeça, a fé dele deve ser em alguma coisa muito porcaria. Amém? Quando uma pessoa, como Salomão, como Davi, amém? Como Daniel? Não? Uma pessoa como Celim, Erickson, Luiz, amém? Wender. O que que ele tinha? Ele tinha uma fé, ele acreditava em alguma coisa muito boa. Aí você vê, por exemplo, quando você vê um Paulo Coelho da vida, um desse aí, que você vê o que ele fala, você fica, você que é pequenininho, você vê um homem desse falar, você fala, meu Deus, não tem nada na cabeça. É muito, muito pouco, que dó. Uma pessoa tão inteligente, tão culta, inteligente, mas não tem sabedoria. É vazio. Fala muita bobagem. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem não gostaria de ter a cabeça, a mente de Cristo? Quem não gostaria de pensar como Jesus? Você não gostaria, não? É? Nossa! Seria muito. E a igreja vai ter. E a igreja tem a mente de Cristo. Amém, gente? Agora, cuidado para você não perder tempo, cuidado para você não ficar dormindo, cuidado para você deixar o tempo passar e não aproveitar, né? E não. Amém? Que aqui. Por que que Jesus Cristo foi colocado bem aqui? Ajuda, me ajuda a pensar, raciocinar. Por que que você acha que Jesus foi colocado bem aqui? Não. O quanto ele acreditou, o que mais? O quanto ele se esforçou, o que mais? O quanto ele levou a sério? Porque nós poderíamos falar, não, eu quero ficar aqui por meio da barriga, por algum lugar e tal, né? Lá no meio das tripas, né? Nós podemos. Né? Não, a Bíblia diz que nós devemos desejar os melhores lugares. Por que não? Por que não? Não, se for da vontade de Deus me colocar lá no solado do pé, amém, graças a Deus, eu quero um lugar nesse corpo. Eu quero um lugar, mas que eu corro para chegar na frente. Por que que eu corro para chegar na frente? Porque é melhor sobrar do que faltar. É melhor sobrar, porque eu posso, né, achar que não, eu vou ficar aqui só na rebarbanha. Não, vamos correr para chegar em primeiro lugar. Vamos fazer, querer o máximo, desejar os melhores dons. Porque os dons vão te ajudar a viver, os dons vão te ajudar a viver, vão te ajudar a superar as coisas. Vamos falar com o céu. Amém, gente? Fome, desejar, querer, mas só vai te ajudar, só vai te ajudar. Pega um pouquinho hoje, pega um pouquinho amanhã, tal, etc. Você vai melhorar sua saúde, o seu desempenho, entendeu? Você vai ter muito mais vigor, você vai ter, o que mais? O que mais? Disposição, né? As coisas vão acontecer, os milagres, né? As coisas, Deus, todas as bênçãos, todas as promessas de Deus é para a igreja. É para a igreja. Deus nos deu todas as bênçãos. Amém? Então, ó, deixando as coisas, picuinhas, negócios, assim você fala, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus proverá. Eu vou buscar Deus. E as outras coisas, né, os problemas, Deus vai me ajudar a resolver. Amém, Iraci? E tiver que, Ele faz. Deus faz. Amém? Deus é tremendo. Ou não, então não é Deus. Pronto. Mais alguma coisa? A igreja gosta muito de ouvir, né? De ouvir? Então vamos falar mais. Ou não? Ou não? O que você mais gosta, Luciano? De ouvir? De ouvir? Então tá. Vocês acham, por exemplo, que o corpo de Cristo, a igreja, poderia ter duas cabeças? Duas fés diferentes? Fés? Poderia ter mais de um pai, mais de um Deus? Por que que nós somos irmãos? Por que que nós somos irmãos, né? Amém? Amém. Então é isso aí, é buscar realmente. Então, coisas que nós aprendemos hoje aqui. Se os espíritos são diferentes, quando os espíritos são diferentes, existem contendas, confusões, divergências. Lá em Caldas, o que, que aconteceu? Espírito diferente. Não existe paz quando os espíritos são diferentes. Amém? O que mais que nós aprendemos? Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21.
Mas vós...
Espera aí. A palavra do 17. Efésios 4, 17.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus.
Então, eu gosto muito desse versículo. Não aprendestes assim com Cristo. É. E testifico no Senhor para que não andeis mais como ando. Por que, que eu não ando mais como ando os gentios? Por que, que eu não ando mais como ando os gentios, Toninho? É. O Lucas está dizendo aqui, pega aí um.
Como o senhor aprendeu com Cristo, agora o senhor não anda mais como gentil, porque o senhor aprendeu com ele a maneira certa de andar.
Isso, então. Eu não sei, né? A minha vida. Eu não preciso fazer propaganda. A minha vida é minha vida. Todo mundo, a minha casa, onde eu ando, meus negócios, as pessoas com quem eu me relaciono. A cooperativa aqui nós estamos aqui há muitos, 20 e tantos anos, né? 20 e tantos anos, sei lá, quase 30 anos. É, todas as pessoas aqui, nesse bairro aqui e tal, graças a Deus, a nossa vida aqui é... Hã? Impecável. Nós já compramos aqui, nós já fizemos negócio, compramos praticamente Goiânia inteira. Né? Nós temos um cuidado enorme. Amém? Em fazer, de que jeito? A gente tem um cuidado grande em fazer do jeito que a gente aprendeu. Né, a gráfica, né, quando nós começamos com a gráfica, quantos anos, Aras? 21. Pois é, 21 anos atrás, do jeito que eu ensinei o Alisson, ele vem se mantendo com relação a... Então, a postura, o nome, a sinceridade com que trabalha, a honestidade quando você trabalha, durante muito tempo... Durante muito tempo, eu estava, às vezes, na frente, ajudando lá, né? Então, o nosso cheque, na época era só, quase que era só cheque, o nosso cheque, nego nem queria saber, sabia? O cheque era a origem do cheque. Amém? Então, a luz... brilha. A luz brilha. E aí o Arthur vem se mantendo, ele tem esse cuidado de manter. O que ele aprendeu com, e o pai aprendeu com, e o pai aprendeu com, e aí vai indo. Né? Então, eu vou passar para a igreja, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, o Deus que eu acredito. Então, serve de exemplo aqui, serve de exemplo. A cooperativa, um lugar difícil. Aqui foi, sempre foi um lugar difícil, no começo aqui era um lugar difícil, você tem que tatear aqui, não era fácil. Amém? Mas graças a Deus, se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Para que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos revistais, 24, versículo 24, do novo homem, que é, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. O certo é o seguinte, é que nós temos... É um esforço grande, né, que a gente vem fazendo, aos trancos e barrancos, etc. Mas, procurando não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Mais uma coisa que eu quero mostrar aqui. Vamos ver aqui. Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Onde está Miqueias, né? Onde está Miqueias? Depois de... Joel, amor, Miqueias, está aqui. Miqueias 4. Versículo 2. Renata.
Irão muitas...
Posição 1 e 2.
Mas, nos últimos dias... Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos e irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém.
Amém. Repete.
Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes.
Então, como que a gente vai ficar em cima? Hã? Isso. É. Então aí vai cumprir, Erickson. Cumprir. Vai cumprir as escrituras. Concorda? Ele falou, até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque não pode chegar lá uma igreja dividida. Não pode chegar, o monte vai ser um só. O monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Não pode chegar lá em cima um povo todo arrebentado. Um pensa de um jeito, outro pensa de um outro. Um quer uma coisa, outro quer outra. O meu Deus é diferente do seu Deus? Amém? O meu Senhor é diferente do seu Senhor? A fé dele é a mesma fé nossa? Então esse monte só tem um jeito, Toninho, de cumprir essa palavra. É mediante a fé em Cristo. Não tem outra forma. Mediante a fé. A fé em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Aí o Luiz vai dizer a mesma coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. Né? A minha fé, se for igual a do Luiz, né? O monte da casa de Deus, o monte da casa do Senhor, a igreja, o povo de Deus, tem uma responsabilidade grande. Amém? Né, filha? Se perguntar, e você vai responder conforme a sua fé. E que a sua fé seja a mesma fé de Cristo. Assim você também terá palavras de vida, assim também você vai ensinar o caminho ao pecador. E será que vai cumprir as escrituras? Será que as pessoas vão precisar de Deus nos últimos dias? E elas precisando de Deus vão procurar? Né? E as pessoas que elas vão buscar ajuda na casa de Deus, eu acho. Amém, gente? Amém? Está chegando, eu acho que a coisa está caminhando para isso aí. Viu, Lucimar? As coisas estão caminhando para isso aí, está fechando o círculo. Talvez quando você ouviu falar de fé, talvez quando você tomou sua decisão, você não tinha tanta consciência do que você está tendo hoje. Amém? Se eu via de um ponto, hoje eu estou vendo lá de cima, com certeza a visão é melhor. Mas aquele que está começando, aquele que está dando os seus primeiros passos, também, né? Hoje já vai enxergar com melhores olhos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Calem-se diante dele, como é que é? Ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, como o monte de Sião. Provérbio 4. 4. Versículo 11.
No caminho da sabedoria. Pera
aí, só um minutinho. É, do versículo 7 para baixo. Do versículo 7 para baixo.
A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento.
Repete.
A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria.
O que é a sabedoria? O que é a sabedoria? Deus. Amém? Deus é a sabedoria. Quem tem Deus é sábio. Quem tem Deus é sábio. Por isso que eu falei para vocês, né, você pega às vezes um desses famosos por aí, quando você escuta, você percebe que ele não tem Deus. Se ele não tem Deus, ele não tem. Ele pode ter cultura, ele pode ter conhecimento humano, pode ser uma pessoa fantástica, mas não tem Deus, não tem sabedoria. Bem, Jesus é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito, assim, não tinha aparência, mas ela era uma pessoa sábia. Tanto que o mundo hoje está dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. O livro que ele nem escreveu, mas que falaram dele através do livro, está aí no seu. E todo mundo hoje peleja para entender. Até hoje nós estamos pelejando para entender a sabedoria dele. Concorda? Concorda a dificuldade que a gente tem para poder entender Jesus? É muito alto, é muito sábio, é muito perfeita. Realmente os povos têm que dobrar o joelho. E ele vai provar para o mundo, ele vai provar para o mundo inteiro que o mundo, o pecado do mundo foi não ter crido em Jesus. Que coisa tremenda. João 16, né? O pecado do mundo foi não ter crido em Jesus. Não, nós não acreditamos e resolvemos fazer do mesmo jeito. Amém? Amém, gente? Você pensa um pouco aí. Tampa o nariz e pensa, vê. Por que tem que tampar o nariz? Está queimando, né? Queimando, chifre queimando. Amém? Olha, o mundo, o pecado do mundo foi não ter crido. Aí vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo, sabe? Toda a razão de todo o sofrimento, de toda, entendeu? É por não ter crido em Jesus. Amém? Isso muito, em particular, na gente. Se nós tivéssemos crido desde o comecinho, não teríamos sofrido tanto para chegar até aqui. E quem crê agora vai evitar muita coisa. Quem crê em Jesus vai evitar muita coisa. Vocês concordam? Você entendeu, Deone? Mesmo. Então tá aí. Agora presta atenção na leitura. Agora você presta atenção na leitura.
A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará.
Amém. Que coisa. Nossa, isso é bom demais. Continua.
Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida.
Amém. Amém. Tem mais. Mas olha que coisa. Que coisa fantástica. Você não acha, não? Eu pego, eu vejo aqui assim, ó. Exalta, e ela te exaltará. Exalta, e ela te exaltará. Fala bem dela. Fala bem dela. Exalta. Às vezes nós vamos orar, nós não sabemos o que tem para orar. A gente vai louvar, não sabe o que tem para louvar. Fala bem dele. Exalta. Fala isso ao mundo, coitado do mundo. Porque não aceitou o Evangelho, né? Não creu em Jesus. Estabeleceu a sua própria justiça. Abandonou aquele que veio para salvar. Amém? Provérbio 1.
Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço.
Amém. A instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. A igreja funciona aí, a igreja é, Jesus falou, minha mãe e meu pai. Amém? Então, a gente faz o papel, a igreja faz o papel de mãe. Minha mãe, meus irmãos, são os pais da vontade de Deus. Escuta, dá ouvido, filho meu, né? Ouve a instrução, ouve o ensinamento. Amém. Aleluia. Salmo 27. Versículo 8 e 9.
Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação.
Amém. Versículo 7, aliás, 28, 7.
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei.
Amém. 8.
O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido.
Então, quando você lê os salmos, qualquer que for um salmo, ele vai estar falando nessa direção. Ele vai te animar, ele vai te animar a ser, ele vai te dar esperança de ser. Amém? Senhor, ensina, Senhor, fala, me dá sabedoria, ensina o caminho que eu tenho que andar. Em suma, eu quero fazer parte desse povo que vai ajudar, que vai salvar, que vai ajudar os pecadores. E o pecado, qual é o pecado? Então você chama a pessoa lá e fala a pessoa, e ela passa a crer. Daí para frente, ela não é mais um pecador. Ela erra, passa por problemas e tal, mas o pecado mesmo é não crer em Jesus. Amém? Quando ela, pecador, está de fora, quando entra para dentro, não é mais pecador. Erra, tem defeito, etc., mas é uma pessoa. Por exemplo, você planta uma planta, ela tem um palmo de altura, é planta. Ela tem dois dedos, está saindo da terra, é a planta. Daqui um pouco ela tem 50 metros de altura, é a mesma planta. Está bem? Então o Filho de Deus, ele se torna Filho de Deus, quem crê em Jesus, né, Deus deu para ele o poder de se tornar filho de Deus. Ele então entra no caminho. E começa então a crescer, a ter a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Pai, né, submeter a mesma cabeça, fazer parte de um mesmo corpo, e assim por diante. Amém? Deus falou conosco? Ajudou? Ajudou em quê? Quem quer fazer uma pergunta? Quem quer perguntar? Quem quer, ah, mas então, por que que não sei o quê e tal? Ninguém tem pergunta, não? Fala, Suzy. Não. Fred, fala, Fred. Fala, Fred.
Amém, amém mesmo. O senhor começou falando, achei interessante, mas o senhor começou falando da música, né? E aí o senhor falou que, falando a respeito do mundo procurar a igreja, né? Do que isso é a palavra de Deus, isso é uma profecia para os últimos dias, né? E interessante, por quê, né? Porque a igreja, pelo que eu entendi, a igreja está sendo ensinada conforme Cristo, conforme a fé de Cristo, né? Então, se eu crer, é o que eu entendi, se eu crer, eu vou ser procurado também pelas pessoas que precisam de uma palavra de vida, né? De uma ajuda. Então, isso anima a gente, anima, porque hoje, olha e fala, nossa, mas está difícil, né?
Amém. Onde está Deus? Na casa dele, né? Ele está com o seu povo, ele está onde está o seu povo. É isso? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, vai ser uma coisa normal, natural, os cansados e oprimidos procurarem a igreja. Os cansados e oprimidos, porque a gente às vezes não quer saber do cansado, muito menos do oprimido, né? Mas é normal que os cansados e oprimidos nos procurem. Amém? A igreja existe para isso. Ela existe para isso. Para libertar os cativos, os oprimidos, mandar embora livre as pessoas, expulsar os demônios. Amém? Ensinar o caminho ao pecador. Essa é a função da igreja. Amém? Ele plantou a vinha. Ele plantou a vinha. E aí, ele, de repente, ele já vai começar a colher fruto da vinha. Esse dia teve uma pessoa que teve uma visão, o Vitor, não foi, Vitor? Da vinha? Então, né? A vinha somos nós. Amém? Então, é claro que dentro de nós tem muitos, muitos que ainda precisam de ajuda, né? Mas tem muita gente, né? E tem total condições, né, Iracê? De servir, de libertar os cativos, de mandar embora livres os oprimidos. Nós não podemos ser a vida inteira criança, né? Amém? Quem se considera que já, manda para mim, Senhor, manda para mim os cansados e os oprimidos, vamos. Levanta sua mão, fala, Senhor, porque se você levantar sua mão, Deus fala, eu vou mandar, amém? Então levanta sua mão. O humilde que eu vou mandar para ele. Quem mais? Quem mais? Ló? Oi, humilde? É, né? Amém. Amém, então, né? Pode esperar lá que você, né, vai receber alguém bater na sua porta. A igreja, é isso. Se você com medo, nós tivermos medo, Toninho, mandar, não, vai lá, fala com Pedro, fala com Cornélio, vai lá, fala com, né? Ele tem palavra, ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Vai lá, procura fulano, Bertano, Ciclano. É isso que eu tenho, que eu sonho. Eu sonho com a igreja, um povo realmente assim. Se Deus quiser, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Amém, Senhor. Que realmente nós possamos ser essa igreja. Naturalmente, nós não vemos a menor possibilidade. Naturalmente, nós não nos consideramos preparados. Mas se nós não tivermos essa fé, se nós não crermos que podemos ser capazes, se nós não crermos que podemos ser usados por Deus para aliviar a opressão, a depressão, se nós não, Deus, não formos, não tivermos fé para servir a Deus, por que então estaríamos ocupando um lugar no corpo de Cristo? Que a palavra de vida, saia da nossa boca. Que a palavra saia da sua igreja, do seu povo. para ajudar, para socorrer, para transmitir vida, esperança, liberdade aos cativos, liberdade aos cativos, força ao cansado, alívio, para que o mundo saiba, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Oh, meu Deus. Se for possível, que seja assim entre nós. Se for possível, Senhor, será a sua igreja exaltada, engrandecida aqui? Não seria essa a nossa fé? Não seria essa, Deus, a nossa esperança? Servir ao Senhor, servir ao Senhor. Amém. Amém, Jesus, amém. Dá-se-vos-á. Não tenha medo, não tenha receio de ser um enviado de Deus. Não tenha receio de ser um enviado de Deus. Amém, amém. Na sua oração, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém. Amém. Claro, a fé que nós estamos buscando, né? Fica bem claro, essa é a nossa esperança, que é a fé que Jesus teve. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina está